Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje vamos falar sobre manejo integrado de pragas e as ações que estão sendo realizadas para levar mais informações, levar mais subsídio para os produtores de flores, frutas, legumes e verduras. Quem vai conversar com a gente hoje e ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário é o Marcelo Poletti, ele que é CEO da Promip, já está aqui conosco por vídeo. Marcelo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha e no Notícias Agrícolas.
Olá Guilherme, muito obrigado, é um prazer também estar aqui novamente no Notícias Agrícolas, muito obrigado a todos.
Marcelo, a gente vem acompanhando tanto aqui no Hort Resenha como no Notícias Agrícolas toda essa jornada do MIP Experience, desde lá do começo, passando pelas inovações, pelos avanços. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente, até para quem está acompanhando a gente, o que é o MIP Experience e faz um pouquinho dessa linha do tempo, como é que tem sido os avanços desse projeto.
Tá bem, Guilherme. Bom, MIP Experience é um programa, na verdade, que ele foi iniciado em 2019, um pouquinho antes aí da pandemia, né, nos anos 2019. Nós começamos a construção desse programa em campo, validamos tecnologias colocadas lado a lado, tecnologias para o manejo integrado de pragas, com ênfase principalmente aos biológicos. Montamos campos que validaram o programa nos anos de 19, 20 e 21, dentro de estação experimental, numa área onde nós comparamos o MIP, né, o programa MIP, MIP Experience, o Programa Manejo Integrado de Pragas, com sistemas convencionais de produção. Naquela época nós comparamos diferentes culturas, mas nosso foco sempre foi o FLV, frutas, legumes e verduras. Já trabalhamos com diversas culturas, tomate, berinjela, pimentão, batata e outras. Naquela época, então, 19, 20, 21, testando ali lado a lado as tecnologias, principalmente biológicos, com o intuito de levar a sustentabilidade, um manejo eficiente para o produtor, um bom manejo que leve a melhoria dos aspectos econômicos, mas também tem um impacto social e ambiental dentro lá no campo, né, dentro dessas tecnologias de forma integrada. Nos anos de 2022, nós saímos desses campos experimentais e de validação da tecnologia e fomos até o produtor. Então, validamos o uso do MIP, né, em diferentes regiões produtoras de FLV. Em 2023, nós recebemos um reconhecimento do Ministério da Agricultura para com o programa MIP Experience. Então, 2023, mais precisamente ali no mês de junho de 2023, nós recebemos, então, a chancela do Ministério da Agricultura como programa de boas práticas agrícolas Brasil, né, do Ministério da Agricultura. Então, fomos chancelados. Em 2024, o programa fez a primeira certificação. Então, o programa, ele também é uma certificação, a certificação MIP Experience. Essa certificação é feita por certificadores de terceira parte. Então, 2024, o primeiro agricultor foi certificado, um produtor de tomates. E essa certificação também foi apresentada lá durante a Hortitec, então, em 2024. 2025, nós expandimos o programa com mais 5 empresas, né, produtores certificados. E hoje nós temos uma plataforma com um grande número de produtores em processo de certificação. Se somarmos todas as áreas, nas culturas diversas que nós temos dentro da plataforma, nós estamos chegando quase a 50 mil hectares dentro do programa. Então, o programa inicia-se em campo, né, através de transferência do conhecimento, ajuda do produtor ao posicionamento dos biológicos, depois, então, o produtor seguindo o manual e os protocolos do programa MIP Experience, chancelado pelo Ministério da Agricultura, ele submete-se, então, a uma certificadora. Essa certificadora, ela faz o processo de auditoria da certificação ao produtor, e esse produtor, ele tem acesso ao selo MIP Experience, que já está chegando lá nas gôndolas do supermercado. Carrefour e Sam's Club foram os primeiros varejos que levaram, então, produtos com selo MIP Experience, que nada mais é que uma forma de que nós, consumidores, conseguimos identificar esse alimento produzido no campo de forma segura, seja pelo uso do manejo integrado de pragas, das boas práticas agrícolas e, acima de tudo, pelo bom posicionamento dos bioinsumos e biológicos.
E aí, Marcelo, mais uma etapa desse processo foi agora no final do mês de outubro, a realização do MIP Day. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse evento, quais que foram os objetivos e as discussões que surgiram por lá.
Então, nós tivemos a primeira edição do MIP Day, que aconteceu semana passada, agora no dia 30 de outubro deste ano. Então, nós tivemos a oportunidade ali na sede da IBRAHORT, Instituto Brasileiro de Horticultura, ali em Holambra, no município de Holambra, realizar a primeira edição deste evento. Tivemos a participação de quase 100 pessoas ali, profissionais, principalmente agricultores, produtores de FFLV, flores, frutas, legumes e verduras. Tivemos muitos consultores, tivemos a participação de representantes do governo, tivemos a participação de representantes da indústria, também do varejo, que foi muito importante. Foi um fórum que nós estabelecemos, essa primeira edição do MIP Day. Foi um fórum para poder colocar em prática as discussões já que estão acontecendo em campo, com a participação e validação dos agricultores que estão utilizando as boas práticas agrícolas no campo e que também estão tendo bons resultados com o uso do programa. Essa foi a primeira edição do programa MIP Day, e a nossa expectativa é fazer com que esse programa, a partir de 2026, vire itinerante, né, seja realizado nas mais diversas regiões produtoras no Brasil.
E aí, Marcelo, você comentou sobre a plataforma, né? Hoje, quantos produtores estão lá e qual que é o tamanho da produção que está abrangida hoje dentro do MIP Experience?
Guilherme, nós temos mais do que 30 produtores que estão dentro, talvez uns 35, 36 produtores dentro da plataforma, para ser mais preciso, mas somando essas áreas e todos esses produtores, nós já temos cerca de 50 mil hectares em processos de desenvolvimento do programa, né? Então, produtores, o primeiro passo é de fato a plataforma, o produtor entrar dentro da plataforma, uma plataforma digital, mas é claro, né, a partir dessa plataforma ele passa por uma série de treinamentos que são dados por professores, pesquisadores e também pessoas ligadas aos diferentes elos da cadeia, como o varejo, né, que tem algumas aulas lá de apresentação, a rastreabilidade que é dada também, que tem grande ênfase, bom posicionamento dos biológicos. Então, dentro dessa plataforma, a plataforma é o primeiro passo. Dentro da plataforma, o produtor então obtém um certificado digital, mas é claro, né, o programa também dispõe de profissionais e um grupo de consultores que vão e dão suporte para o produtor, tirando dúvidas dentro das propriedades. Isso é muito importante, tem sido muito rico essa troca com o produtor.
E claro, né, que a gente está destacando aqui especialmente esses produtores de FFLVs, flores, frutas, legumes, verduras, mas tem outras culturas também, produtores de outros cultivos também podem participar.
Sim, Léo. A partir do ano que vem, esse evento. Bom, na verdade, o programa ele é um programa multicadeias, né? É uma das únicas certificações ou programa reconhecido pelo Ministério da Agricultura que tem esse perfil de multicadeias. Então, nós falamos muito em frutas, legumes, verduras, as flores também que entraram aí nas discussões lá em Holambra também, né? Mas também, esse é um programa que já pode ser aplicado, está sendo aplicado em grandes culturas, como a soja e milho, que são as duas culturas que também entrarão dentro das discussões e dentro do MIP Day, no próximo ano, 2026.
E aí, Marcelo, eu queria até extrapolando um pouquinho esse cenário do MIP Experience dentro desse programa, mas fazendo uma análise mais geral até desse setor, desse tipo de experiências de manejo integrado de pragas, como é que você faz um balanço de 2025, até se a gente comparar com o que a gente tinha para trás, 2024, nos últimos anos, a gente encerra este ano com avanços em comparação ao que a gente tinha anos atrás?
Sim, eu acredito que sim, Guilherme. Eu acho que um dos principais pontos aí ainda está relacionado com o crescimento exponencial do mercado de biológicos no Brasil. O mercado de biológicos no Brasil, nos últimos 5 anos, né, ele tem tido esse crescimento exponencial. No último ano, a referência foi em torno de um crescimento de próximo a 15%, o que é bastante relevante. Então, cada vez mais os produtores têm acesso às tecnologias de biológicos, e é interessante dizer que essas tecnologias biológicas elas estão associadas a outras tecnologias também. né, com o uso de drone, uso de sensores. Então, cada vez mais, eu acho que essa foi uma das grandes entregas do programa esse ano, né? Ajudar o produtor a identificar as melhores oportunidades para fazer o um melhor manejo dentro da sua área de produção. E um ponto que nós discutimos bastante, isso veio dos produtores, de alguns produtores que estiveram conosco lá, por exemplo, o Lauro Andrade, que é presidente da IbraHorte, esteve conosco, Jorge Murical estiveram conosco, eles deram seus depoimentos e até daquela percepção de que inicialmente o controle biológico ele é mais caro do que as outras tecnologias, do que o controle químico. Mas no final do ciclo, né, eles observam que esse investimento adicional, que parece ser maior no início do sistema da época de produção, né, do ciclo de produção, no final esse custo ele se paga com resultados muito melhores até do que obtido. Então, eu acho que assim, o grande avanço nesse ano foi, claro, aumentar o número da adesão dos produtores dentro da plataforma. Isso se deu também por conta do aumento da disponibilidade de biológicos no campo, novas tecnologias, o que a gente espera que continue acontecendo nos próximos anos, né? Nós estamos num ano aí muito importante para todos nós aqui no Brasil e no mundo, né? A semana que vem nós começamos a discutir, dentro da COP30, aspectos ligados à sustentabilidade. E um dos pontos também discutidos a semana passada, além da redução de perdas no campo através da aplicação de biológicos, do manejo de pragas, foi a contribuição efetiva do campo, do agronegócio, para com as questões relacionadas à sustentabilidade, as questões diretamente importantes hoje que se discute, como mudanças climáticas. Então, o programa ele tem contribuído também efetivamente nessas questões.
E se a gente olhar justamente para esse futuro, Marcelo, o que que você espera do programa, do setor? Tem metas de crescimento? A gente pode esperar esse crescimento contínuo ali para os próximos anos?
Sem dúvida alguma, Guilherme, essa é a nossa grande expectativa, né? Veja bem, o programa ele é até uma realização, ele é realizado por uma série de instituições, né, que somam, e a gente tem a cada ano o número de instituições que apoiam o programa, né? Eu falei aqui da IbraHorte, a IbraFlores esteve conosco lá em Holambra, a CropLife esteve conosco em Holambra, a Embrapa no próximo ano deve entrar também em algumas ações do programa, Ministério da Agricultura tem apoiado o programa. Então, por ser um programa multicadeia e também reúne vários elos da cadeia do agronegócio, ele tem chamado muito atenção em vários aspectos. Então, nossa expectativa é que, além das empresas, dos apoios que nós temos institucionais para continuar o programa e levá-lo a diferentes regiões do Brasil, ele aconteça também por conta da adesão de novos produtores. Veja bem, por que que um produtor de hortaliças faz adesão ao programa? Uma das principais entregas do programa é a redução das não conformidades lá na ponta, no varejo. E como é que fica? Isso funciona muito bem para as hortaliças, flores, frutas, legumes, verduras. E como é que fica para as outras culturas, né? Como soja e milho? Bom, aí nós estamos explorando outros aspectos dentro do programa que também pode ser agregado para a FLV, que é, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, a redução da emissão de gases no efeito estufa durante os testes, as validações em campo e também agora nessa parte prática da adesão já do produtor em campo, nós estamos conseguindo levantar essas informações, ou seja, que os campos com o MIP Experience, eles reduzem a intensidade da emissão de gases equivalentes do efeito estufa. Então, isso é muito importante também e algo que tem chamado a atenção dos agricultores. E um último aspecto que também nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Agricultura é que, pelo fato do programa MIP Experience ser chancelado pelo Ministério da Agricultura com o programa, a certificação e o selo MIP Experience, o produtor ele está dentro também de uma plataforma do Ministério da Agricultura, AgroBrasil mais sustentável, que pode dar ao agricultor uma redução da taxa de juros do Plano Safra. É algo que nós estamos discutindo com o Ministério, já era para ter sido publicado no Diário Oficial essa questão e nós estamos aguardando. Então, nos próximos anos, no próximo ano, é isso também que nós vamos buscar, junto a algumas instituições financeiras, o um incentivo para os agricultores que usam as boas práticas, que usam o MIP, que posicionam bem os seus biológicos em campo.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, esse avanço das técnicas do manejo integrado de pragas, do uso de biológicos. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, até deixar o caminho para quem está acompanhando a gente encontrar a plataforma, poder saber mais detalhes de como funciona o programa, pode ficar à vontade.
Perfeito, Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço sempre ao Notícias Agrícolas, a todos aqueles que nos acompanham aqui, né? Esse canal é fortíssimo para a gente, tem sido muito relevante na comunicação com o agricultor, né? Então aproveito para deixar aqui o nosso site é mipexperience.agr.br. Nós temos as nossas redes sociais também do programa. Eu convido a todos que nos acompanhem, que acessem as nossas redes sociais e o nosso site, e lá vocês vão encontrar informações de como participar e se inscrever no programa. Nós temos também um podcast que é o Mip Talks, né? Nós já passamos de 50 episódios, nós começamos em maio de 2023, e lá tem um conteúdo muito relevante e interessante para aqueles que têm interesse, não só no programa, mas nas boas práticas agrícolas dentro da área de produção de FLV.
Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. As portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha, estão sempre abertas para você, para todo mundo aí do MIP Experience voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todo mundo que acompanha a gente. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, Guilherme. Um abraço.
Esse, o Marcelo Poletti, ele que é CEO da Promip, conversou com a gente para mostrar um pouquinho os avanços que aconteceram em 2025, pensando em manejo integrado de pragas e uso de biológicos nos FFLVs, que são as flores, frutas, legumes e verduras. Marcelo destacando os avanços, inclusive, da plataforma do MIP Experience, que traz essa série de recomendações para os produtores e gera certificação, selo de qualidade e de garantia que já está chegando no consumidor final por via de acordos com o varejo, algumas redes de varejo já implementando esse selo do MIP Experience, levando essa garantia de qualidade e de certificação para o consumidor final desses produtos de FFLVs. O setor vai avançando cada vez mais, as expectativas são bastante positivas para os próximos anos de crescimento, de mais produtores entrando dentro da plataforma, buscando essa certificação. E claro, a gente vai seguir acompanhando todos esses avanços e trazendo essas informações para vocês que acompanham o Arte Resenha Podcast e o Notícias Agrícolas. Assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Arte Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, ao vivo no site do Notícias Agrícolas, tem Arte Resenha Podcast. Vem para resenha!